Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Natureza, Cultura e Desigualdades. Uma perspectiva comparativa e histórica é um livro breve de Thomas Piketty que condensa em linguagem mais acessível. Parte central de sua reflexão sobre desigualdade econômica e transformação social. Lançado em 2024 e derivado de uma conferência realizada em Paris em 2022. O texto retoma temas recorrentes da obra do autor, como educação, herança, patrimônio, impostos, taxação de grandes fortunas, dívida pública e aquecimento global. Em vez de tratar a desigualdade como um dado natural ou imutável, Piketty propõe uma leitura histórica e comparativa, mostrando que suas formas e intensidades variam conforme a sociedade, o período e as mobilizações políticas. O livro busca aproximar esse debate de um público mais amplo, sem abandonar o apoio em dados e séries históricas. Por isso, funciona como uma síntese introdutória do pensamento do economista francês, articulando economia, história e política em torno da pergunta sobre quais caminhos realmente levam às sociedades mais igualitárias. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a desigualdade como construção histórica, não como destino natural. O eixo mais importante do livro é a recusa da ideia de que as desigualdades sociais sejam naturais, inevitáveis ou universalmente iguais em qualquer contexto. Piketty insiste que a distribuição de renda, riqueza e poder muda ao longo do tempo e entre sociedades, o que significa que ela depende de instituições, conflitos e escolhas coletivas. Essa abordagem histórica é decisiva porque desloca a discussão do plano moral abstrato para o plano das estruturas sociais. Em vez de perguntar apenas por que existem ricos e pobres, o autor pergunta por que determinadas épocas aceitam níveis muito altos de concentração e outras conseguem reduzi-los. A comparação histórica permite observar avanços e retrocessos, especialmente quando políticas públicas, guerras, crises ou reorganizações institucionais alteram o equilíbrio social. O livro, assim, defende que a desigualdade deve ser entendida como resultado de trajetórias políticas e culturais concretas, e não como consequência automática de mérito, natureza humana ou funcionamento permanente do mercado. Em segundo lugar, educação, herança e patrimônio como mecanismos centrais de reprodução social. Outro ponto forte da obra é a atenção aos mecanismos que fazem a desigualdade se perpetuar de geração em geração. Piketty destaca a educação, a herança e o patrimônio como fatores decisivos para explicar por que a concentração de riqueza tende a se reproduzir, mesmo quando há crescimento econômico. A educação aparece como via de acesso a oportunidades, mas também como espaço em que as diferenças sociais podem ser ampliadas se o investimento for desigual. Já a herança revela como a transmissão de ativos permite que certos grupos acumulem vantagens duradouras, enquanto o patrimônio mostra que a riqueza não é apenas renda acumulada, mas poder econômico capaz de gerar mais riqueza e influência política. Ao reunir esses elementos, o livro evidencia que desigualdade não é apenas diferença momentânea de ganhos, mas um sistema de reprodução social. Essa perspectiva ajuda o leitor a compreender por que políticas sobre sucessão, tributação e acesso educacional são tão relevantes para alterar a estrutura social, e não apenas seus efeitos visíveis. Em terceiro lugar, impostos progressivos e taxação da riqueza como instrumentos de correção democrática. O livro também enfatiza o papel da tributação como ferramenta de regulação das desigualdades. Piketty aborda impostos sobre renda, herança e grandes fortunas não como punição aos mais ricos, mas como mecanismos institucionais que podem impedir a consolidação excessiva do poder econômico. A lógica é simples e, ao mesmo tempo, política se a riqueza tende a se concentrar. A democracia precisa de instrumentos que limitem essa concentração e devolvam capacidade de ação coletiva ao Estado. Nesse sentido, a taxação progressiva aparece como um meio de financiar bens públicos, ampliar oportunidades e reduzir privilégios herdados. O autor conecta esse tema a debates contemporâneos sobre justiça fiscal e sustentabilidade social, sugerindo que sistemas tributários mais progressivos são parte de qualquer projeto sério de igualdade. A relevância desse argumento está em mostrar que o combate à desigualdade não depende apenas de crescimento ou caridade, mas de desenho institucional. Assim, o livro transforma a tributação em uma questão central de organização democrática, e não apenas de arrecadação. Em quarto lugar, crise climática, dívida pública e justiça social como agenda integrada, embora o tema principal seja desigualdade. O livro amplia o horizonte ao relacioná-la com aquecimento global e dívida pública. Essa conexão é importante porque Ike Pikitje trata a crise climática e as finanças do Estado como dimensões inseparáveis das disputas distributivas. A lógica é que sociedades muito desiguais enfrentam mais dificuldades para construir respostas coletivas à transição ecológica, já que os custos e benefícios das políticas ambientais costumam ser distribuídos de forma desigual. Além disso, a dívida pública pode se tornar um instrumento de compressão de políticas sociais ou, ao contrário, de investimento em proteção social e transformação econômica. Dependendo de quem paga a conta e de quais prioridades orientam o gasto público, o livro sugere que não há solução ambiental duradoura sem enfrentar desigualdades de renda e patrimônio, porque a concentração econômica reduz a capacidade de coordenação política. Dessa forma, Piketty propõe uma agenda integrada em que justiça social, finanças públicas e sustentabilidade ambiental deixam de ser temas separados e passam a compor um mesmo problema histórico. Por último, uma síntese acessível do método comparativo de Thomas Piketty. Além do conteúdo temático, o livro se distingue pela forma. Ele foi concebido como uma síntese curta e mais direta do pensamento de Piketty, com vocação de divulgação para leitores que não necessariamente acompanham sua produção acadêmica mais extensas. Isso importa porque o autor reduz a densidade técnica sem abandonar a base histórica e estatística que caracteriza seu trabalho. O texto funciona como porta de entrada para a abordagem comparativa do economista, que cruza experiências de diferentes países, períodos e formações sociais para identificar padrões e rupturas. Essa estrutura torna a obra especialmente útil para quem quer entender a lógica geral da argumentação de Piketty antes de avançar para livros maiores. Ao mesmo tempo, a concisão obriga o autor a selecionar seus pontos mais essenciais, o que dá ao livro um caráter de manifesto analítico. Ele resume ideias centrais sobre igualdade, tributos, mobilização política e bem-estar coletivo sem se perder em demonstrações excessivamente longas. O resultado é um ensaio de intervenção intelectual, claro e enxuto. Em conclusão, este é um livro indicado para leitores interessados em economia política, história das desigualdades, políticas públicas, justiça fiscal e crise climática. Também pode ser muito útil para estudantes, professores, formuladores de políticas e leitores que desejam uma introdução menos densa ao pensamento de Thomas Piketty. Seu principal benefício está em organizar, de forma breve e acessível, uma visão histórica das desigualdades sem tratá-las como fenômenos naturais ou puramente técnicos. Em vez de limitar a análise à renda corrente, o livro conecta herança, patrimônio, educação, tributação, dívida pública e aquecimento global em uma mesma estrutura interpretativa. Isso o diferencia de obras semelhantes porque ele não se contenta em descrever a desigualdade. Ele tenta mostrar como ela é produzida, reproduzida e, em certos contextos, reduzida por decisões políticas e institucionais. Para quem busca compreender por que a desigualdade persiste e quais ferramentas podem enfrentá-la de modo realista, o livro oferece uma síntese clara, atual e intelectualmente coerente do argumento central de Piketty. Se você quiser apoiar Thomas Piketty, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!